ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Oh, what a goal that is!
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Olá, companheiros, seguindo a gente aqui no Correspondentes Premier, estamos de volta falando de Camden Town, hoje gravando ao ar livre, do lado de fora do pub The Old Eagle, com algumas cervejinhas pequenas aqui, porque está no início da tarde ainda, uma batata frita, né? Nathalie de boca cheia não pode falar, Celice também não, então eu vou começar com o Ulisses.
Eu falo.
Tudo certo aí, Ulisses?
Porque na última edição falaram muito que a gente tinha passado da conta no álcool, né? Então, dessa vez eu vim até de bicicleta pra não correr risco, entendeu? Só vou tomar meio pint dessa vez, que eu tenho que pedalar tudo de volta lá pra casa. Vou segurar no álcool dessa vez, tá bom?
Eu vou me defender dessa acusação, então, porque eu tomei só uma taça de vinho e tentei controlar a mesa e, obviamente, não consegui, né? Foi um fiasco.
Eu também vou me defender, que eu bebi só água e...
É, isso aí.
Sou obrigado a ouvir esse tipo de acusação. É. O que importa é que as discussões foram boas.
Foram boas.
E a gente tem que manter isso.
E as previsões também, hein? Porque a gente falou tanto que o Arsenal ia ter um ano diferente. Que começo de temporada, né, João? Imagino que você esteja emocionado, mas a gente vai falar sobre isso ao longo da edição.
Segura esse Arsenal aí, hein? Calma.
Não tô falando nada, eu tô só sorrindo internamente, né? Porque...
internamente, o pessoal não tá vendo ele. É o sorriso dele, cara de pau.
A Premier League está de volta, né? Isso que importa. Não só a Premier League está de volta, mas nós três, o Ulisses não, infelizmente, mas eu, Nathalie e Senise, pudemos ir aos jogos, né? Que é algo que não acontece há muito tempo. No meu caso, 6 meses.
Infelizmente, porque não tiraram minha carteirinha, né?
Não, o cara é chato pra caramba. Nathalie foi em 2 jogos, Senise também. Estivemos juntos em Liverpool.
A sua volta compensou 6 meses, hein? Que jogo, hein?
Meu Deus, né?
Caramba!
Sensacional ver o Leeds com o Bielsa. Deu pena.
O que eu quero saber, que eu nem perguntei pro Renato ainda, porque eu quero descobrir no podcast. Bielsa na beira do campo. Eu quero detalhes, como que ele é, o que ele fala. É isso que eu quero saber. Como bielcista.
É espetacular, né, João?
Não para um minuto, né?
E ele tentando se comunicar em inglês... A cada comentário que ele fazia, o jornalista... Porque estádio vazio, né? Então tinha os dirigentes nas tribunas e os jornalistas na região destinada para os jornalistas. Então você consegue ouvir tudo. E os jornalistas ficam próximos uns dos outros. Lógico, respeitando o distanciamento, mas próximos uns dos outros. A cada comentário em inglês do Bielsa, todos os jornalistas riam. Porque era muito engraçado ele tentando se comunicar... Attention, attention!
Be careful, be careful! Cada escanteio assim, be careful! Mas gritando no topo da voz.
E ele sempre repetia a mesma palavra, acho que pra ter certeza que os jogadores entenderam. E daquele jeito, né? Senta no banquinho, levanta do balde, né? Senta no balde, levanta do balde, se ajoelha.
Ele levou
grita.
O balde, então, porque na transmissão eu não consegui ver o balde.
Levou o balde, mas o balde tá com uma almofadinha em cima do balde. Então,
olha aí,
você vira o balde. Gourmetizou
o balde. Premier League, né? Premier League tem que.
Tá com uma almofadinha em cima do balde. Não deixa de ser espetacular, mas ele usou pouco o balde. Talvez seja por causa disso.
E ele ficava agachando ali. Uma coisa que eu achei interessante é que ele fica gritando e aí ele fica andando, né? De um lado para o outro. Mas ele respeita 100% a área técnica ali. Ele anda até a fronteira da área técnica e volta. Aí volta. E não é só ele também. Porque você vê o Klopp ali sozinho, né? Também. Fica uma turma, né? Tem ele e mais 2 caras que ficam junto com ele, gritando o tempo todo, dando instruções, motivando o time, né? É realmente intenso e uma grande figura, né? Você vê. É excêntrico.
Queria falar que teve uma época, eu não sei se ainda está em vigor, essa é especial para Renato Senise, que o balde do Bielsa estava à venda. Eles vendiam na loja, porque foi um negócio que virou uma marca registrada dele. Meu aniversário está chegando. Eu adoraria ter o balde do Bielsa em casa,
tá? Na época não, ainda tá vendo.
Ainda
não.
Tá, porque não, quando não. Eu fui não tava. Não, ainda eu não encontrei.
Tem a venda, tem camiseta também do balde à venda.
Fica a dica, hein?
De repente é... alguém que vai sempre pra Leeds, não vou citar nomes.
Aí, presente de Natal, Sinistro, tá fácil.
O aniversário dela.
Como
que
não comprou ainda?
Que coisa mais fácil você comprar um presente de aniversário pra sua mulher com um balde do Leeds?
Um balde.
Pode ficar tranquilo.
Só que o Sinistro vai ficar meio em cima da hora, o Sinistro vai acabar indo na esquina ali comprando um balde qualquer.
Na Poundland, vai lá na Poundland aí, vai
colocar. Escrevi a mão, né?
Baldland.
Eu quero a versão Premier League com a almofadinha, tá?
Pode deixar,
eu
acho.
Você usaria o balde pra quê, Nathalie?
Ah, pra deixar na sala, né? Receber as visitas. Tá. Todo mundo vai querer sentar no balde do Bielsa.
Sentar ali pra tomar um negocinho. Eu sentaria.
Fechou.
Fechou.
Quero ver você reclamar depois do presente. Mas é engraçado que ele é muito intenso, mas nos gols ele não comemora muito, né? Ele se contém, assim. Ele é intenso falando com os jogadores, mas nas reações de alegria, ele é muito contido. De raiva, decepção, não é tão contido.
É, a transmissão mostrou muito o Bielsa. Quem acompanhou o jogo viu. E eu percebi que as reações de raiva dele eram bem... tinha replay, focavam nele no final do jogo. Que figura, gente. Ele é maravilhoso.
Não vai ter jogo mais carisma da parte de técnicos do que Bielsa contra o Klopp na Premier League, né? Convenhamos.
E é impressionante como ele criou essa aura. Óbvio que já está aqui há algum tempo e tal. Mas ele criou essa aura também aqui na Inglaterra, né? Porque sempre eu tive que, pra mim, que era uma coisa muito dos sul-americanos, essa paixão pelo Bielsa, e na Espanha também. Mas aqui virou um negócio que todo mundo falando, justamente. A transmissão mostrando o Bielsa o tempo inteiro. Tinha essa expectativa da estreia do Bielsa na Premier League, né? Então ele também conseguiu transpor aí essa aura dele, essa mística dele, chegou aqui pros britânicos também, de uma forma bem expressiva, né?
E toda semana sai uma história diferente, né? E cada história, tipo, ele vai andando pro CT, né, todo dia, e aí, o dia que ele parou para ajudar alguém que tinha furado o pneu, ou eu li no, pelo menos de acordo com o jornal, dizendo que ele, o assistente dele, pintou uma linha azul o caminho inteiro da casa dele até o CT, que ele queria poder ir andando ou de bicicleta sem pensar
no trajeto,
poder ir refletindo as coisas e é só seguindo a linha azul. Só que a prefeitura foi reclamar com o clube lá. Que isso?
Tá louco?
Que coisa é isso aqui?
Não pode. Razão, né? Imagina se todo mundo resolver pintar uma linha azul. Digamos do caminho casa, né? Trabalho.
Dá uma segurada aí, né? Dá uma segurada dessa.
E na quarta rodada ele vai ter um encontro com um dos admiradores dele, né? Que na quarta rodada já tem City, Leeds e City. Que é lá.
Mas aí o carisma não é tão alto.
Não. Meu Deus.
Puta, agora arrumou confusão, hein? Agora arrumou
Começou
confusão.
Com golpe baixo, hein?
Olha.
É que o Luciano está nervoso, né?
Ah, é verdade. Não, né? Daqui a pouco a gente fala.
Porque conforme o previsto também, na última edição, vai ser uma temporada dura pro Tottenham, né?
Vocês não podem falar que eu não avisei. Tá?
Mas voltando ao Leeds, a gente fala muito do Bielsa, mas e aí vocês podem falar melhor, mas eu, vendo de casa, fiquei impressionada com a atitude que o Leeds teve desde o começo, porque se o Leeds ia vir com um pouquinho de pé no freio contra alguém, seria contra o Liverpool, contra o atual campeão. E é claro que o Leeds estava jogando em alto nível já na Championship, foi campeão jogando bem, mas uma coisa é você jogar em alto nível na Championship e ganhar jogando
Exatamente.
Bem. Outra coisa é você chegar na primeira rodada da Premier League já com o pé no peito e jogar e igualar o jogo com o Liverpool. Na temporada passada, vamos lembrar que o Liverpool também enfrentou o campeão da Championship na primeira rodada, o Norwich.
O Norwich também partiu pra cima.
É, mas só levou de 4-0.
É, tem essa diferença.
Pois é.
Impressionante. Mas, não, mas eu assisti.
Não só partiu pra cima, como marcou 3 gols no campeão, né?
É.
Isso eu tava lendo no jornal hoje que isso não aconteceu, acho que há 30 anos. É uma loucura, assim.
Teve
me
o Hull City na época que o Giovani brasileiro, parece que aquele gol, jogo Manchester City 4, Hull City 3. Teve...
Então é mais recente que 30, mas enfim. Bom, não tem nem Premier League a 30, mas... Ó,
não, mas enfim, foi impressionante e a gente, você ficava sem saber antes, né? Porque o pulo da Championship para a Premier League é grande, né? Então você não sabe como que vai chegar esse Leeds. Tava jogando bem, mas, pô, é um elenco que é de Championship e tal. O melhor, mas... Né? Mas a intensidade e a maneira que eles conseguiram jogar com a bola... Teve, acho que 50% da posse de bola foi do Leeds. E os caras, dá pra ver que eles vão estar tranquilos na Premier League, a sensação que passa. Porque a confiança dos jogadores com o esquema de jogo, de partir pra cima, de poder ficar com a bola, mesmo jogando contra o Liverpool, que é um time que, porra, dificulta pra caramba, né? E tudo bem, o Liverpool errou na defesa, né? O Van Dijk, o erro bobo, tá? Mas os gols dos Leeds foram bons gols, cara. O gol do menino lá, o Harrison, golaço, velho. Golaço.
Não, e me chamou a atenção também que depois do jogo o Bielsa falou: não, a gente vai errar, a gente vai perder, a gente vai ganhar. E eu acho que isso vai ser o Leeds na Premier League. Eles vão tropeçar, eles vão fazer jogos ruins, eles vão perder ponto besta, eles vão ter vitórias incríveis. Mas é o custo-benefício, né? O preço que se paga por bancar um time como o Leeds e um cara como o Bielsa.
Eu acho que pouca gente tinha dúvida de que o Leeds da Premier League seria exatamente o mesmo estilo de futebol da Championship, que é o estilo do Bielsa. Todo mundo sabe que o Bielsa não vai mudar o estilo dele. A gente não sabia se o estilo do Bielsa resultado com esses jogadores conseguiriam fazer frente com um time de Premier League, ainda mais contra o campeão. E aí, além do... É isso que é impressionante nesse trabalho do Bielsa no Leeds. Além do estilo dele que ele conseguiu impor, e não é nada fácil impor esse estilo na Premier League, no futebol inglês, jogadores que antes do Bielsa eram comuns, hoje são jogadores de seleção inglesa. Então, e a gente viu isso, o Calvin Phillips, que foi convocado para a seleção inglesa, que não era ninguém antes do Bielsa chegar, que foi formado no Leeds, ninguém nem falava dele. Tem 24 anos, convocado pela primeira vez para a seleção inglesa. Ele não era ninguém e hoje ele comanda o meio-campo do Leeds contra o Liverpool. Ele foi o cara que mais participou ali no meio-campo, juntando as duas equipes. Então, é impressionante ver como em tão pouco tempo, o Bielsa é o terceiro ano só dele de trabalho e é praticamente o mesmo elenco que ele pegou. Então, em tão pouco tempo, ele conseguiu fazer jogadores que eram comuns se tornarem grandes jogadores. E, assim, eu não digo que eu não tenho dúvida que o Leeds não vai passar sufoco para não ser rebaixado, porque o futebol a gente sabe como é que é. Daqui a pouco perde a próxima, já fica pressionado, exato. Aí o Bielsa vai manter o mesmo esquema, os jogadores perdem confiança, tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, mostrou que tem condições de ficar no meio da tabela, o que para mim já seria, assim, o sonho para o torcedor do Leeds.
E foi só a primeira rodada, né? A gente não sabe também se o elenco vai segurar essa onda quando chegar na metade, vamos dizer, né?
Outra coisa do trabalho do Bielsa é o elenco é curto e ele gosta disso.
Exato.
Só que vamos ver se esse elenco curto, com essa maratona de jogos, que é uma temporada típica, né? É. Vamos ver se esse elenco curto vai conseguir dar conta da temporada inteira.
Eu já tô sonhando com o Leeds campeão da FA Cup. Eu não sei vocês, lindo, mas já tava...
Só se tiver torcida, né? Aí seria pra gente ver. Mas, ó, foram poucas contratações do Leeds, mas teve a chegada do brasileiro, né? O Rodrigo. E ele começou no banco de reservas, entrou no segundo
entregou
tempo.
Entregou a paçoca.
E, coitado, né? Foi ele que derrubou o Fabinho na área. Ué, pênalti acontece. Bobo. E acabou resultando na vitória. O Salah fez o hat-trick ali de pênalti. Mas, pô, eu e o Senise ficamos muito bem impressionados com o Rodrigo pela atitude dele. Porque a gente tinha pedido antes, né, chegando próximo do fim do jogo, eles falam, o que você quer falar? Bom, Bielsa seria legal, se não der, o Rodrigo, uma boa opção, né, brasileiro e tal. E aí o cara no finalzinho faz isso. A gente falou, putz, será que o Rodrigo vai sair? Não sei se o cara vai vir falar.
Assim, 90% dos jogadores não falariam, né?
É verdade.
Situação.
Mas também a estreia dele na Premier League, ele não vai falar? Ele não quer aparecer pro Brasil?
Não, ele tem a temporada inteira pra falar.
Não, ele fez o certo.
Eu também acho que ele fez o certo, mas 90% dos jogadores não fariam isso. Sim. Eles não gostam de falar. E eu até entendo, às vezes tá muito... Tá muito puto, você fica puto. Você entrou, a sua estreia, todo mundo te vendo, você faz um pênalti besta aos 43 do segundo tempo. O time conseguiu empatar 3-3, foi buscar 3 vezes o resultado. Ou seja, você acabou com o jogo do time. Não, sério.
Mas é
de jogo. Não
tô julgando
o Rodrigo,
mas
acontece. Aconteceu com ele na estreia. Então eu imagino que ele tenha ficado puto e eu entendo o jogador que não queira falar. Ele falou. O Bielsa não quis falar, mas ele falou.
E foi simpático.
Foi simpático. Vamos colocar um pouquinho então, João, na entrevista dele?
Bom, Rodrigo, primeiro, bem-vindo à Premier League. Você pôde estrear hoje, infelizmente não da maneira que você gostaria, eu imagino, né? Como é que está a sua sensação de primeiro estrear na Premier League, mas sair depois desse jogo um pouco maluco, né?
Sim, realmente é bom. Obrigado pela boa-vinda. Realmente não foi estreia esperada. Acho que o time fez uma grande partida. Sempre dentro do jogo contra uma grande equipe, um atual campeão do campeonato. Foi um jogo de igual a igual. Ambos times tiveram chances para poder ganhar, empatar, ou enfim, perder o jogo. Infelizmente, acabei fazendo o pênalti ali faltando 5 minutos para terminar. Uma jogada que eu achei que o Fabinho ia chutar. Eu tentei tapar o chute dele, ele acabou controlando e batendo na minha perna aí. Mas enfim, ainda falta muito. Agora é ter tranquilidade, trabalhar e tenho certeza que as coisas vão acontecer para bem.
Rodrigo, você trocou um time bem grande na Espanha, né, para vir com um time na Inglaterra que estava subindo para a Premier League, um time muito tradicional, mas sem saber muito qual seria o nível, né, deles na Premier League. Qual foi o seu raciocínio assim, dessa escolha?
Como você bem disse, o Leeds é um clube que acabou de subir, mas tem uma história importante na Premier. Realmente eu estava 6 anos em Valência, foram anos excelentes para mim, conquistando títulos e objetivos importantes dentro do clube. E realmente eu precisava de uma mudança, acho que era o momento, o clube também estava numa situação um pouco delicada, em vários sentidos, e enfim, quando surgiu essa oportunidade de vir para o Leeds, eu sinceramente não duvidei, achei que era uma boa opção poder vir para uma liga tão competitiva, num clube que é verdade que acabou de subir, mas com uma história importante dentro do campeonato, e realmente tô feliz e contente por essa escolha.
A presença do Bielsa como técnico foi também uma influência? Assim, o que você já sabia dele? Foi uma influência? E como está sendo a experiência de trabalhar com ele?
Realmente foi um dos pontos positivos, né, para poder também tomar essa decisão. Como todos sabemos, é um grande treinador, tem uma história importante em várias seleções, em vários clubes dentro do futebol. Eu tive alguns companheiros que já trabalharam com ele na seleção chilena e no Atlético de Bilbao, na Espanha. E, enfim, logicamente foi um ponto positivo. Tem sido bom. Estou treinando desde terça-feira só com eles. Realmente tem uma maneira de trabalhar bem diferente dos outros treinadores que eu já tive. E eu acho que vai ser positivo para a minha melhoria dentro do futebol.
Obrigado.
Obrigado. Valeu.
Bom, e a gente, claro, tá ressaltando o Leeds e elogiando com toda a razão, mas a gente também tem que falar das falhas defensivas do Liverpool, né? Porque eu acho que eles mesmos, o Klopp deu uma entrevista, ele deu uma frase muito boa, que ele falou: "Let's just say there's room for improvement", né? Vamos dizer que dá para melhorar, né? Para dizer o mínimo, porque não é todo dia que a gente vê falha individual do Van Dijk. E até, eu não sei, Pereba. Não acredito, eu não acredito que o Liverpool foi pego de surpresa, mas em alguns momentos eles pareciam não conseguir lidar com a forma como o Leeds estava querendo dividir a posse de bola, pelo menos, né? Porque o Leeds não chutou muito a gol, foram 6 finalizações. E conseguiram fazer 3 gols, né?
Contra acho que 20 e poucas do Liverpool, né?
22.
O Liverpool já não tá bem faz algum tempinho, né?
Era isso que eu ia falar,
né? Não é de agora. No fim da temporada passada já tava bem devagar. Então vamos apostar aqui quem que a gente acha que vai vencer a Premier League?
A Premier League?
Cara, agora, a gente não viu ainda o Manchester City. A gente tá gravando essa parte, né? Do podcast antes do jogo do Chelsea. Vai concluir depois. Mas alguém aposta no Liverpool?
Não, eu não aposto no Liverpool.
É bom deixar claro que assim, a gente já tinha conversado sobre isso antes, e antes da estreia eu já não apostava no Liverpool, então eu continuo não apostando no Liverpool.
Eu não aposto no Liverpool, mas acho que vai brigar direto, vai ser City-Liverpool de novo, eu acho. Eu acho que não vai ter... Pode até ser uma briga mais equilibrada, mas no fim vai afunilar entre os dois de novo.
Bom, mas vamos... A gente não aposta, tá bom, mas assim, quem cada um aposta?
City.
Você aposta no City? Vá, você?
City.
Não acredito.
Surprise, surprise.
Quem chamou o City?
Aí fomos pegos de surpresa, hein?
Aí sim.
Newcastle.
Leeds United.
O diferentão.
Eu acho que vai ser do City também. Mas, cara, essas coisas de ficar chutando também... Não sei o que vai acontecer, mas... Se eu tivesse que apostar, botar... £5 aqui, eu botaria no City.
Cinco pounds?
Não
paga nem essa pint aqui.
No país das apostas, né? A gente fala £5.
Tô brincando.
£5.
Não, se você tivesse apostado 5 no Leicester naquela temporada, você tava bem.
Tava rico. O que aconteceu, né? A gente ficou rica com essa aposta.
Era vezes 5 mil, né?
Mas olha só, eu vou fazer uma aposta ousada. Eu não vou nem de City, nem de Liverpool, não.
Arsenal.
Eu queria apostar no Arsenal, mas eu não vi o Chelsea ainda. Então eu não vou cravar nenhum dos dois, mas eu acho que é ou Arsenal ou Chelsea.
Jesus, Arsenal?
Ou Arsenal ou Chelsea. Deus. Anota.
Você é muito amigo do João anota. Mesmo, né, cara?
E eu pensei que a minha... Ele viu o time evoluindo, jogando bem.
Porra, eu pensei que a minha aposta fosse audaciosa, mas a Arsenal não dá.
Não, é que o Chelsea eu acho que tá na frente do Arsenal mesmo, mas a gente...
O Arsenal ganhou de todo mundo.
Mas o Arsenal
times aí
também.
Que a gente falou.
Quem?
Ganhou do City Liverpool,
na temporada passada.
E do Liverpool, na Community Shield,
e do Tottenham.
Nos últimos jogos. Então vamos falar do Tottenham, já que você tá...
Não, eu tenho que dar meu palpite. Vai. Meu palpite já era antes e depois da estreia só ficou ainda mais forte. É o Tottenham.
Não, fala aí, sério. É o Chelsea, né?
Não, meu palpite é o City também.
É o City também?
Eu acho que no final da temporada o Chelsea pode estar melhor que o City. Uhum. Mas é metade do time novo, não vai ter tempo de treinar. Então eu acho que o Chelsea vai começar a temporada meio... Meio bagunçado.
E por que ninguém tá apostando no Liverpool? Essa é a pergunta.
Pelo que o João falou, eu já via o Liverpool caindo de produção no final da temporada passada.
Não contratou ninguém.
Eu acho que, assim, pra mim tá claro, não tá claro, mas por exemplo, o Firmino não faz tempo que não joga a mesma coisa. Que a gente não fala nada porque o time ganha tudo. Mas eu se eu fosse a direção do Liverpool, eu já teria contratado um quarto atacante bom.
Salah não vai fazer um hat-trick todo jogo,
pra,
né?
Pra incomodar os três aí, porque os três, querendo ou não, os três podem jogar mal. Que
hat-trick com dois pênaltis.
Estão falando do Mbappé, aí eu aposto no Liverpool.
Aonde? Nossa. No Liverpool?
É.
Ele não já falou acontecer. Que ele não quer ficar no PSG.
Enfim, mas eu...
Será que é verdade essa história?
O The Times deu, né? E ele adora o Real Madrid, ele já deixou claro nesses momentos. Mas enfim.
Então, sair do PSG pra ir pro Real Madrid é uma coisa, pro Liverpool é outra, né? Mas enfim.
Por quê?
Não acredito que seja o sonho de infância dele jogar pelo Liverpool, né?
Pô, mas você tem um time legal pra ir, porra, com o Klopp ali.
Enfim, isso é outra discussão, né?
O meu sonho de infância seria o Liverpool e não o Real Madrid. Mas é o meu, eu também seria o meu sonho de infância.
Senise e Mbappé.
Mas eu não tô falando que o Liverpool. Não, o Liverpool vai lutar também com o City. É palpite, a gente tá dando palpite, assim.
Também é difícil você manter. Eu acho que é difícil pra qualquer time manter o ritmo, né, cara? Os caras ganharam tudo. Nos
é claro,
últimos...
exatamente.
Tiveram duas temporadas sensacionais. Venceram o Mundial, Champions League, título. Acontece de você conseguir um bicampeonato, mas é raro, é muito raro aqui na Inglaterra um time conseguir ganhar duas vezes seguidas. Eu acho quase impossível você não dar uma mini relaxada como um jogador, mesmo se... não é consciente, né? Mas você, pô, até na pré-temporada, né? Você tava... Você vai comemorar um pouquinho mais, né?
Não, e vamos lembrar que não foi só a Premier League, né? Foi a Liga dos Campeões da Europa também, né? Então é esse ponto que é importante.
Mundial.
É muito grande, né? O que os caras fizeram. Então existe, acho que, um esgotamento natural.
O cara já é que nem... Você tá jogando seu videogame aí que você falou que você gosta aqui.
Last of Us 2.
Last of Us. Se você chegar no final do videogame... Quando você jogar amanhã, você vai estar já...
Outra...
Vai jogar relax.
Mas tem gente que joga aí umas duas, três vezes quando termina a história, pra pegar outras nuances.
Tá.
Mas a gente conversou com o Alisson sobre isso, exatamente sobre esse tema das falhas na defesa e da vontade do Liverpool de continuar ganhando, e ele deu boas respostas.
A gente fica frustrado por conceder três gols, mas a felicidade é maior, né, de conquistar os três pontos e também pelo Mo aí que teve o hat-trick.
Vocês tiveram duas temporadas com um nível altíssimo, né, Alisson? Agora, depois de vencer tudo, tem perigo de perder um pouco dessa motivação, sem querer, claro? Isso é um perigo que passa pela sua mente?
Não creio nisso. Nós estamos numa das melhores ligas do mundo, se não a melhor. Futebol muito competitivo. E a nossa motivação, ela é interna, né? Ela não é só por títulos. Lógico que os títulos realmente são importantes, mas eu tenho paixão pelo futebol, paixão pelo que eu faço, né? E isso me move. Quando eu não tiver mais paixão, aí sim posso correr o risco de desanimar de alguma maneira. Mas acredito que isso aí, perder a paixão pelo futebol vai ser muito difícil.
Tá acostumando com o estádio vazio assim?
Não, isso nunca acostuma, né? A gente sente muita falta do torcedor, principalmente jogo em casa. Ajuda bastante quando tem a torcida. Quando a torcida é um jogador a mais dentro de campo, acredito que a gente nunca vai se acostumar a jogar assim, né? Até porque a gente joga por nós, pelas nossas famílias, mas também a gente joga para a alegria do torcedor, né? Mas a gente, tempos difíceis, né? A gente tem que se adaptar nessas situações. Love, call.
part of the sub, not in my day to day. Fist so crisp, so slick, bro, just slipping in the moment. Weed, that's me on a banister. Cleaned up, no janitor. Had me three canisters. Now I'm sweet, I'm a fan of her. See no ring on the hand of her. No man, new manicure. I'ma be what I am.
Bom, aí o Alisson, lá em Anfield, também, ele também disse que não dá pra acostumar a ficar sem torcida, cara. Ele falou, pô, isso aí pra gente é muito estranho, é triste, mas é o que é, né? Mas essa experiência de ter ido lá pra Anfield, eu acho que foi bem impactante. Pra mim, pessoalmente, não tinha ido num jogo sem torcida, eu acho que especialmente Anfield, né? Que eu gosto tanto, e eu falei isso já nas minhas redes sociais, fiz matéria, mas vale a pena dizer aqui, que você cria uma rotina, né? Quando você vai nos estádios e tal, e eu tô acostumado a chegar bem cedo e comer a torta ali naquela padaria em frente ao Anfield, dar uma olhadinha nos pubs, a galera cantando. Aquele movimento é especial em volta de Anfield, né? E você já chega tudo com grade, tudo fechado. Todo o comércio estava fechado em volta do estádio. Era uma sensação de triste, né? Que você faz você pensar no que o momento que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Então foi um lado bem impactante, assim, e aí tocar, eles tocam o You Never Walk Alone ali no estádio, e aí dá aquela eles dão um fade, né, no fim da música. Geralmente a torcida continua cantando, né, a última parte. Pô, eles dão um fade ali, fica aquele silêncio.
Levantou e falou, Walcon!
O único grito que eu dei foi Gunners.
No finalzinho, né? Eu vi, eu falei, olha, esse João tá abusado, né, cara?
Porra. Não tinha mais ninguém, hein? Só nós dois. Então.
Top of the League. Mas...
Top of the League, tá vendo?
É.
Agora dividido com o Lester.
Agora, eu não quero ser o Abutre aqui, nem o sujeito, o Arauto ao contrário, mas...
Bonito isso, hein?
Pode esperar que vai demorar para vir torcida, hein? Porque a segunda onda de contaminações na Europa já começou, os números estão aumentando, os países, a França, hoje, e a Espanha, estão registrando mais casos novos por dia do que eles registravam em abril. Óbvio que tem a diferença que hoje está testando mais e que hoje as redes públicas de saúde estão organizadas, né?
E que hoje é muito os jovens.
E hoje são os jovens, a maior parte, que estão se contaminando, então o número de internações e de mortes é menor. Mas ainda assim, dentro desse ambiente em que as contaminações estão crescendo, eu acho improvável que eles liberem torcida nos estádios por aqui, especificamente na Inglaterra, num curto prazo. Mas espero estar errado mais uma vez, né?
É, o plano original era outubro, mas o governo já avisou na semana passada que isso está sob revisão, então...
Bom, vamos dar um pulo no futuro.
Vamos
porque
lá.
Porque a gente está gravando essa parte do podcast aqui em Camden Town, antes do jogo do Chelsea. Mas agora vamos para o belíssimo cobertura lá de em West Hampstead.
Área nobre, né? Vamos usar uma área nobre da cidade agora, né?
Casa de Renato Senise e Nathalie Gedra, para saber como é que foi esse jogo do Chelsea.
Bom, aqui estamos no futuro e eu já posso adiantar que no pub estava bem mais legal, né? Mas é porque no pub tá sempre mais legal. A gente veio para o futuro para falar do jogo contra o Chelsea, né? Porque como o João explicou, quando a gente gravou lá no pub, isso foi antes do jogo. E agora a gente sabe que o Chelsea ganhou do Brighton por 3-1. Mas que quando você olha o placar, você pensa, nossa, o Chelsea... brilhou na estreia, atropelou o Brighton. Foi tão assim. Sabe que eu li na BBC uma definição que eu achei ótima. Mixed feelings about Chelsea's debut. E eu fico um pouco assim também, né? Mas é porque eu acho que as expectativas em torno do Chelsea eram muito altas, né? A gente teve a estreia do Timo Werner, a estreia do Kai Havertz, o Ben Chilwell tá se recuperando de lesão e o Thiago Silva ainda não tá pronto para estrear. Então a gente ainda vai ver mudanças nesse Chelsea, mas não encantou, assim, digamos, né? O que eu acho normal. Acho que foi uma estreia normal, entendeu?
Plenamente justificável. Acho que
nesse início de temporada o Chelsea tem que ganhar. Tem que ganhar até conseguir entrosar o time, até conseguir fazer as contratações se encaixarem no elenco. E não é fácil ganhar com metade do time novo, né? Metade do time de reforços. Se bem que jogaram apenas dois reforços, né? Saíram jogando, né? Que foram o Timo Werner e o Kai Havertz. E eu fiquei... Eu tava muito curioso para ver qual a escalação que seria do Lampard no primeiro jogo e alguns sinais importantes já pro resto da temporada, né? Por exemplo, o Reece James, que acabou... A gente pode dizer que acabou salvando a noite, vai, no momento em que o Chelsea era pior. O Brighton fez o gol, só que o Reece James, um minuto depois, fez aquele golaço. O Reece James titular, e o Azpilicueta no banco, hein? O Azpilicueta, o grande líder do Chelsea nos últimos anos, no banco. Achei interessante também o Jorginho jogar do lado do Kanté, com o Barkley no banco. Kovacic ainda se recuperando, lógico, mas o Jorginho, que em um determinado momento, né, na volta do futebol da temporada passada, tinha perdido muito espaço, sequer entrava nas partidas, estava atrás do Kovacic, do Kanté, do Barkley, todo mundo do meio campo estava na frente do Jorginho naquele momento. O Jorginho foi titular e acabou fazendo o primeiro gol, né, de pênalti, oitavo gol de pênalti dele em 8 cobranças pelo Chelsea. Loftus-Cheek também ganhando uma chance, não foi bem. Aliás, o Loftus-Cheek, a gente sempre fala, pô, se ele não se machucasse tanto e tudo mais, mas mesmo quando ele não tá machucado, ele não tem apresentado um bom futebol, né? Já foi assim da segunda metade da temporada passada pra cá, e teve uma grande chance contra o Brighton de mostrar serviço com tanta competição, né? Nesse time do Chelsea, mas não mostrou. E o grande destaque é o Timo Werner, né? Pra mim, o melhor do Chelsea em campo, eu diria que o melhor em campo foi o Lamptey, que é ex-Chelsea, né? Jovem lateral direito do Brighton, jogando muito, mostrando muita personalidade, mas do lado do Chelsea, realmente o Timo Werner impressionou, já tinha impressionado no amistoso, né? E muita força física, muita presença, muita confiança. Sofreu o pênalti no primeiro gol, na roubada de bola do Jorginho, fez uma ótima jogada pela esquerda ali, acabou chutando direto e quase surpreendeu o Matt Ryan, participando muito, muita personalidade. E a outra estreia, o Kai Havertz, foi discreto ofensivamente, mas muito bem defensivamente, né? Roubando bola, participando do desarme ali na defesa, ajudando a defesa. Ofensivamente não a produziu tanto, mas claro, é jovem, ainda tem que se acostumar. Enfim, é um Chelsea que não empolgou, mas é um Chelsea que fez o que precisava fazer. Ganhar, mesmo no sufoco, e mostrando qualidades. E o Lampard já dando sinais de como vai ser a temporada. De novo apostando, por exemplo, no Reece James, jovem, ao invés do Azpilicueta, experiente. Foi assim na temporada passada e deve ser assim de novo nessa temporada.
O Werner trouxe uma dinâmica bem legal lá pro último terço do Chelsea. Muita explosão, muita força, como o Renato falou. Só que hoje, aqui nem... Hoje não, né? Desde ontem, depois da partida, aqui na Inglaterra, já falando muito sobre o Kepa, por causa do gol do Brighton, né? Inclusive, o Gary Neville deu uma declaração. O Lampard falou, não, estou feliz com o Kepa. E o Gary Neville falou, olha, se eu fosse o Lampard, eu não estaria feliz com o Kepa. E mais uma vez, a gente está aqui falando do Kepa, que é... Se eu não me engano, desde a contratação dele em 2018, é o goleiro que mais levou gols de fora da área. E eu acho que aí a gente volta mais uma vez para aquela questão. Foi uma falha? Pode não ter sido, mas pro que a gente espera de um goleiro como o Kepa, era uma bola que ele deveria ter defendido. E aí a gente já falou isso em vários outros momentos da temporada passada, por exemplo, né?
Algumas estatísticas do Kepa. Ele sofreu 19 gols de fora da área desde que assinou com o Chelsea, desde que estreou pelo Chelsea em Premier League. Nenhum outro goleiro de nenhum outro time sofreu tanto gol assim. E nos últimos 13 chutes a gol que o Chelsea sofreu na Premier League com o Kepa no gol, 9 entraram. Ou seja, são estatísticas realmente que não contribuem em nada e mais uma vez ele falhou. Falha, tá? Era uma bola defensável sem dúvida nenhuma e ele não conseguiu pegar. O Brighton já era melhor, já tinha crescido, já tinha voltado melhor no segundo tempo, mas é complicado, né? A gente fala de tantos reforços, de um Chelsea tão promissor, uma equipe tão boa e uma torcida tão empolgada, mas lá atrás realmente não existe confiança nenhuma. Então é difícil a gente falar que o Chelsea luta por qualquer título, Champions League, Premier League, com um goleiro que não passa nenhuma confiança e um reserva que também não passa nenhuma confiança. Então talvez o jogo de ontem tenha convencido o Lampard, apesar dele falar que confia no Kepa, de que realmente o Chelsea precisa de um goleiro, por mais que não seja um goleiro de 50, 60 milhões de, de libras, mas talvez não valha a pena você reforçar tanto uma equipe com um goleiro que não passa nenhuma confiança, um goleiro que falha, um goleiro que na hora que o time precisa não mostra serviço.
Bom, acho que é isso, né? Bora voltar pro pub?
Ah, quem dera. Quem dera. Não é todo dia que a gente consegue ir pro pub, né? I remember less than ever, I remember with some effort. I remember just a taste of blessed states. I meditate to check the record. My vault's got broken levers, two smoking wires severed.
Só quero dizer nessa volta aqui que o Senise e a Nathalie ainda não nos convidaram pra comer um pão de queijo lá na Padoca, que fica do lado da casa deles, né? Tem uma padaria paulistana do lado da casa deles.
É que a gente não tem espaço externo, né? Mas quando tudo melhorar, tá nos nossos planos. Inclusive, eu vou comprar empadas pra todo mundo, porque as empadas da Padoca são uma delícia.
Eu já ouvi essa conversa, hein, cara?
Eu já ouvi antes também.
Eu já ouvi essa conversa.
E ainda não recebi o convite.
Também, o Liz também mudou de casa agora, também não recebi convite.
Você só tem caixa na minha casa, bicho. Não, você não quer
melhor
ir lá
ainda,
agora.
Festinha. E não destrói nada. Esse podcast aqui tá eu convidei todo mundo pra minha casa e ninguém veio.
Não, como então, não? Eu já fui na sua casa? Tá maluco?
Fraco. A gente ia gravar lá um dia e não deu certo, né?
Ah, é verdade. Rodou
nisso. Eu tava muito cansado, né? Cansadinho. É, bom, é o seguinte.
Vamos deixar o João feliz agora ou o Renato irritado?
Não, sabe o quê? Eu acho. Eu sou um cara que não gosto de atacar as pessoas quando tá num momento de fragilidade, né?
É, a Jessie assim. Navas que eu digo.
Meu Deus. Quem segue o Twitter vai saber do que a gente tá falando.
Eu não peguei.
É, não conhece a Jessie Navas?
Não.
É, deixa eu ver.
É, tudo bem.
Ah, não, agora peguei.
Então, assim, eu sinto pena do Senise, do Tottenham. Ó, cara, quem viu o jogo ontem do Tottenham? É uma coisa deprimente, então eu não vou nem atacar, porque eu acho que é tipo, você é superior a isso.
Me né? Chamem quando a discussão acabar, que a gente...
Não, o título do Tottenham é o All or Nothing aí,
mas
né? Que
discussão.
Todo mundo gostou, vem, vamos ver o um filme aí na Amazon, Mourinho.
Tem um ator ótimo,
exato. Essa é a alegria dos torcedores dos Spurs, né? Porque o resto tá duro.
Não, não é dos torcedores dos Spurs, é a alegria dos outros torcedores.
Dos outros torcedores.
Termina, João, a sua...
Mas não jogou mal também, vai, não jogou tão mal.
Eu não quero tirar sarro, mas já tirando. Eu não quero provocar, mas já provocando. Termina aí o
alguém
bidão.
Ficou bravo, né? O que eu vou fazer? O Arsenal jogou bem pra cá. Aí você vê o Tottenham no dia seguinte. Uma tristeza, cara. Realmente, assim, eu ri um pouquinho como torcedor, mas é meio sem graça, assim. Vai ser muito fácil.
Você quer o seu rival de volta,
é,
né?
É, come on. Mas e aí?
Come on, man.
Meteu uma embasada aqui.
É, aquele... Você tá na luta no boxe, né? Levanta, pô. Vamos?
Vamos.
Tipo, vai cair no primeiro round já?
Não dá, né?
Não, mas e aí?
Vamos? Não dá.
Sim, é claro. É o hype man aqui, não.
Eu tô de caminhão.
É só pra dizer que... Além do papelão do...
Isqueirinho.
Além do papelão do Mourinho, a maneira de botar o time pra jogar e no documentário, cara, você vê a entrevista dele depois... Ele fala como se não fosse responsabilidade dele, né?
Eu quero dar um bastidor agora. É, porque a gente tava lá no post-match, eu e Renato. E daí...
Tentaram pedir Mourinho?
Não. Aí o Mourinho tava falando com a BBC, e daí a primeira frase que ele falou foi algo do tipo: o gol mudou a partida. Aí o Renato virou puto pra mim. Você ouviu o que ele falou? Ele falou que o gol mudou a partida. E eu pensei, gente, ele é português, ele tá entendendo isso.
Te acalma aí, nego, te acalma.
Aí eu falei, eu ouvi.
Não, mudou a partida mesmo. Porque depois que o Tottenham tomou o gol, aí dava mais vontade de chorar ainda, né? Foram uns 10, 15 minutos ali que você olhava e falava, meu Deus, os caras não vão fazer nada.
Mas ele fala... Não, a mentalidade está errada, os jogadores estão fora de não sei o quê, ninguém está levando a sério. Sim, mas quem é responsável por isso? É você, meu amigo. É que nem se a gente acabasse aqui de gravar o podcast, eu falo, pô, esse som é uma merda, hein? Esse áudio aí, pô, que podcast...
Pô, mas né? Quem tá...
O som? Ah, o som do...
Não, o áudio aqui.
O áudio.
Agora eu gelei. Você tá falando do Mourinho, agora você falou do som.
Não acredito nisso.
Eu vou parar, vai. O que eu disse que eu não quero...
Não, mas o que tá acontecendo, Senise? É muito triste mesmo. Eu não vejo luz no fim do túnel, não, cara. Mas... Com esse treinador, eu digo, né?
Eu
sou fã dele, hein?
E olha que eu tinha achado que as contratações tinham sido boas, né? A gente falou animadoras, mas não foram...
Não foram bem.
Cara, é, assim, eu que eu tô falando do Mourinho desde que ele chegou, né? Não, você não vê evolução nenhuma. E o que o João falou é exatamente isso. Ele fica jogando a culpa nos outros e ele não fala de tática. Ele não admite, sei lá, que o time dele foi dominado pelo adversário. Que o meio campo do Tottenham não existiu. É. Que o Alan fez uma partida espetacular. Que o James Rodrigo mostrou muita qualidade. E o meio do Tottenham não criou nada. Não. Ele vai para a coisa mais subjetiva possível. Que é, ah, tá, a mentalidade tá ruim. Ah, precisa mudar. Ah, pelo amor de Deus.
Ele falou que pelo amor de Deus. Não teve pré-temporada. Ninguém teve.
Ninguém teve. É. E que o Kane só treinou uma vez. O Kane tá no Tottenham há 6 anos jogando com os mesmos jogadores. Então, sabe, são desculpas que não dá para aceitar mais. E agora, sobre as contratações, você vê. O Tottenham enfrentou o Everton, que trouxe o Alan, que é um volante que, além de marcar muito bem, desarmar, é, assim, sai jogando muito bem. Falaremos dominou o meio campo.
Não,
vou falar mais dele.
É isso.
O James Rodrigues, que é qualidade pura.
Também falaremos
dele. E o Doucouré, que, sabe, é um volante moderno, né? Box to box e tal, forte fisicamente, apesar de ser magro, ele é forte fisicamente, chega bem na área. O Tottenham vai atrás, a pedido do Mourinho, do Højbjerg, que é um brucutu, que mostrou isso na estreia. Então aí a gente vê a mentalidade do Mourinho, que na minha opinião é uma mentalidade ultrapassada. É o futebol que se jogava 20 anos atrás. Ninguém procura mais o brucutu. O Tottenham do Mourinho procura. O Everton procurou 3 jogadores de extrema qualidade para fortalecer o meio campo. O Tottenham procurou o Højbjerg. E aí, sabe, tá tudo errado. Então, enquanto... E a gente já fala isso desde...
Mas precisava também, né? Tipo, alguém, uma coisa, alguém que fosse mais botar força ali no meio campo.
Eu acho que
raça,
não. Você vê alguém. Não. O City contratando alguém que precisa de força no meio campo?
Não,
contratou o Rodri. O Rodri é forte no meio campo? Não. O próprio Liverpool, o Fabinho é o que chega mais perto do Højbjerg. Mas tem muito mais qualidade. E também não é um brucutu. Sabe, entendeu? É uma procura pelo futebol campo... do passado, que não é mais eficiente. A gente podia julgar que é um futebol feio, mas dá resultado, vence, é campeão. Não vence mais. Esse tipo de futebol acabou. Talvez volte, porque é cíclico, né? Mas hoje em dia não é isso que vai ganhar título.
Eu achei muito curioso o duelo ser justamente contra o Everton, com o James, que foi tão bem, porque daí eu até li isso em algum lugar, algum dos sites daqui da Inglaterra, que o Tottenham viu a o que poderia ser ter um jogador que faz essa ligação entre meio de campo e ataque, que municia os atacantes, porque você vê o meio de campo do Tottenham e... Além de não ser criativo, eles não conseguem segurar a bola, eles não conseguem articular uma jogada.
O Lo Celso, né? Mas não.
Mas o Lo Celso. Ele é bom com a bola no pé, mas ele não é cerebral. Ele é um jogador moderno também, que também marca. Tem mais qualidade do que o Højbjerg, por exemplo, muito mais. Mas não é um James Rodríguez, né? Não tem a qualidade. O James era impressionante. O James. Você vê, ele levanta a cabeça, ele já sabe o que vai fazer, e dá passe de 3 dedos, e dá enfiada, e vê um jogador
quer jogar,
que ninguém,
né?
Tá vendo.
Quando quer jogar. Né?
Não.
Então também não, vamos segurar um pouco com o James
Tô falando que o James vai dar certo.
É fácil, né?
Não tô falando que o James vai dar certo.
Espaço, assim,
eu tô falando que aí você vê a mentalidade de um treinador que também é antigo, né? Não vou falar velho, mas é experiente, sim, que é o Ancelotti, mas tá sempre dando sinais de conseguir acompanhar um pouco a evolução do futebol. E outro treinador que está há 20 anos pensando e agindo da mesma maneira.
Então, e esse é um tópico muito bom, porque se a gente for olhar... Era até uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã, que a gente fala de tipo, o treinador moderno, o treinador antigo e tal. Pega o Palace, meu. Olha o Hodgson. Quantos anos tem o velho?
É? 90 e
tantos.
Porra!
Nossa, é fraquíssimo. O Palace é fraquíssimo.
Exato, e tá lá, meu. E joga legal e tal, né? Não, óbvio, não vai ser grandes coisas, mas... Ele é o, a gente até fala, é o Filipão, né, da Inglaterra, de certa maneira, mas eu vejo muita diferença entre a postura do próprio Hodgson e do Filipão, né?
O Hodgson tira tudo.
Então não
que pode
tá ligado
tirar.
Com idade, né? Essa questão.
O Hodgson tira tudo que pode tirar de um time fraco.
Exato.
O Mourinho não tira nem 50% e insiste em falar, tanto no on-off, tanto depois dos jogos, que mentalidade, falta mentalidade vencedora.
agora vamos falar do
não vamos, acabou.
Do Everton.
Vamos falar daí, o que
tem mérito pro Everton.
Não, tem que dar mérito pro Everton, porque quem viu o Everton na temporada passada e viu esse primeiro jogo, tá empolgado. Porque você já viu uma mudança de dinamismo na equipe. O Everton muito mais dinâmico, muito mais criativo, movimentando muito a bola. E assim, eles mataram a pau com as contratações no meio de campo. é só a primeira rodada, a gente tem que dar uma segurada mesmo, eu concordo. Mas assim, o Alan é um bom jogador, sempre foi uma boa contratação. E é impressionante como ele está em todos os lugares do campo, como ele... assim, ele trouxe uma dinâmica diferente para o meio de campo. O que o Senis falou, a qualidade do passe dele, e ele vai muito bem nos desarmes. Então,
assim, melhor homem do jogo, vai disparado.
Melhor homem do jogo, a BBC falou isso. Melhor homem do jogo, o Alan arrebentou. O Ducouré foi o...
Adoro o Ducouré, não sei como é que outro time não já tinha buscado ele.
E o Rames, vamos lá, o Rames. Eu tava até conversando com o Renato. Eu acho, hoje, primeira rodada, eu acho que o Rames vai dar certo. Porque o Rames, assim, aí eu vou dar um crédito pra ele. 29 anos, ele passou pelo Real Madrid, não era titular desde outubro. Ele passou 2 anos no Bayern de Munique. Ele passou pela França e antes passou pelo Porto, né? Que foi onde ele foi muito, muito bem. Mas... porra, ele chegou aos 29 anos. Um cara chega na Premier League com 29 anos pra dar Miguel, não acho. Eu acho
não,
que assim.
Não, acho Miguel, mas eu acho que ele tem um jeitão meio esquisito.
Não, o que eu acho é que o Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti conhece ele bem e sabe que ele não vai marcar pressão, ele não vai marcar saída de bola. Eu tava até falando isso com o Renato durante o jogo. Nossa, ele não marca saída de bola. E às vezes a galera até grita pra ele, aperta aí.
E aqui na Inglaterra, jogar assim é difícil, hein?
Mas eu acho
bota
que...
Bota o Alan e o Decoré ali do lado.
Exato. Você botou esses dois caras que fazem essa função.
Exatamente.
E o Rames ali, municiando os atacantes, ele tem muita qualidade no passe,
não, ele
sabe?
Joga
então,
muito.
Agora, eu acho que vai dar certo.
Eu queria contar uma coisa. Enquanto a Nathalie gravava, fazia a entrada ao vivo, não precisei fazer nada disso. E aí os jogadores aquecendo. Eu gosto de ficar olhando os jogadores, que a gente pega alguns detalhes. E aí o aquecimento do Everton, tem aquelas coisas, né, eles colocam uns conezinhos assim, então por um espaço, aí primeiro levanta a perna, corre até a outra ponta, depois levanta o braço, e aí, sei lá, o Richarlison ou qualquer outro jogador levantava a perna 4 vezes nessa corrida, o Rames levantava 2. O jogador levantava o braço 8 vezes, o Rames levantava 4. Eu não tô brincando. E aí, nos últimos, sei lá, 20 metros, ele já nem levantava mais, ele só dava um piquezinho. Aí eu falando, puta, o cara já tá dando um migué no aquecimento da primeira partida. Só que aí depois entregaram as bolas. E aí cada um foi brincando. Aí o Rames pegou a bola, juro, pegou a bola, o primeiro contato dele no aquecimento, colocou as 2 bolas na meia-lua, pum, no travessão, pum, no travessão. As 2 bolas. Aí você para pra pensar e fala. O cara tem muita qualidade. Você não pode exigir tudo de um jogador. É lógico que hoje tem jogadores completos, mas não é o caso do Rames. E eu acho que o Ancelotti, se tem um técnico que
esse
é capaz
é
de fazer
chato,
a qualidade sobressair, é o Ancelotti.
Eu concordo com isso.
Ele conhece ele, eu acho que ele não vai fazer com que o Rames se sinta insatisfeito dentro do Everton, porque ele não vai cobrar do Rames coisas que ele sabe que o Rames não vai entregar. Então o Rames vai fazer a parte dele, que era uma lacuna que o Everton precisava preencher, vai municiar os atacantes, tem outros jogadores que podem cumprir essa função, que ninguém vai falar, porra, mas ninguém no meio de campo do Everton marca. Não. Marcam, meio de campo do Everton marca, os atacantes marcam a saída de bola. O Rames vai fazer isso? Não vai, mas o Ancelotti sabe disso.
E a gente está elogiando aqui muito, mas nada impede que daqui 5 rodadas o Rames não esteja jogando nada, tenha ido para balada. O Ancelotti tira ele e tem o Sigurdsson, tem outras opções no banco, não tão boas quanto o Rames. Mas eu acho que assim, o que me dá esperança do Rames jogar bem, porque eu torço por ele, eu gosto dele, eu acho que ele é um baita jogador. Que ele está sendo comandado pelo Ancelotti.
Eu acho que quem gosta de futebol não tem como não gostar do Rames Rodrigues, porque ele é muito talento mesmo, ele é impressionante, né? Mas assim, eu só não sei se dá para confiar nele na temporada inteira, mas por ser o Ancelotti, de repente ele consegue tirar o melhor do cara, e de repente o cara também quer mostrar serviço aqui na Inglaterra. Eu acho que eu já contei no podcast que eu tenho um histórico com o Rames lá, quando ele estava no Bayern. eu fiquei chateado, verdade, porque ele foi... Eu gosto do Rames, só estou contando aqui uma história. Que era pela 442 ainda, eu ia gravar com ele pela 442, a gente montou todo um estúdio lá dentro da Allianz Arena, era para ser na Allianz Arena, eu cheguei com 2 dias de antecedência em Munique, só para montar ali o cenário que a gente tinha armado para ele, que era um documentário sobre ele, para a Copa do Mundo, foi 2018, exatamente. E aí... a mulher lá do Bayern, assim, pra gente, não, o time ia pousar, tinha jogado Champions League ou Europa League, não me lembro agora. O time pousou, não, tô esperando o avião pousar, ele vai vir do aeroporto direto pra cá. Deu tipo, sei lá, o avião pousa às 3, né? Imagina, alemão, avião particular nunca quer atrasar, né? E deu 3h10, 3h30, 4 horas, 4h30. Eu, e aí, meu? É, então o Rames não tava se sentindo bem, foi pra casa e tal. Aí tive que desmontar tudo, pegar a mala e voltar pra Londres, velho. Então,
nossa.
Mas não tem nada a ver, assim, eu acho ele espetacular mesmo. É um baita jogador, assim, as entrevistas dele são boas.
O Everton também fez uma baita janela de transferência, né? Eu só fiquei um pouco triste, porque se fosse seguir o padrão das últimas temporadas, o Everton teria contratado o Mustafi, fácil, Kolasinac, né?
É verdade.
Você vê o banco, ontem tinha o Walcott, tinha o Iwobi. O Iwobi estava no banco, eu nem reparei, mas acho que não. O Walcott estava, e o Iwobi, não sei se está machucado, não. É um jogador que a gente não precisa ficar seguindo muito, porque não vai produzir tanto assim. E gastou, acho que se não me engano, era 30 ou 35 milhões no Iwobi, né?
Foi.
Realmente. É uma pena pro Arsenal que mudou a mentalidade.
Não tem mais pra onde desovar agora. Vai. Tá sofrendo pra vender os caras.
Gente, vamos ouvir o homem então?
Vamos.
Fabrício Rodrigues. Conversei com ele, foi muito simpático.
Por lo que he visto en los entrenamientos, en el partido hoy, ¿cómo ves la adaptación a la liga, al equipo, a lo que Ancelotti quiere de usted?
Al final el fútbol es igual en todo el mundo. Solo que es un fútbol mucho más físico, mucho más fuerte. Y bueno, eso es lo que tengo que aprender también, ¿no? Y igual cuando tú tienes talento y cuando tú tienes calidad, es mucho más fácil todo, ¿no? Entonces, como yo dije, yo soy uno más y que quiere ayudar para que el club llegue siempre lejos.
Con su experiencia, Portugal, España, Alemania, Francia, ahora con 29 años, más experimentado, ¿cuál es el James que llega en la Premier League?
Sí, como tú dices, ya son casi 30 años. Para la vida es joven, pero para el fútbol estás ahí bien grande, ¿no? Pero bueno, yo como yo dije antes, quiero ayudar a todos y que mis compañeros sientan que soy uno más, ¿no? Yo aquí no vine a ser como grande, ¿no? Solo quiero ayudar y quiero que vean que tengo hambre de poder ganar cosas.
James, muchas gracias. Chao, y la próxima hacemos en portugués contigo cantando.
Falo portugués también. No tem problema, ¿no?
Tá bem. Gracias, James.
Então, vocês ouviram que no finalzinho ele falou que ele fala português e tudo. E daí, quando não tava mais filmando, ele virou pra mim e falou: ó, manda um abraço pro Ulisses, pede desculpa ali pelo que aconteceu na Alemanha, não foi, Renato?
Não, ele parece ser mó gente boa.
Ele foi bem simpático.
Ele parece mesmo. Você
viu as imagens dele, são legais, cantando, eu gosto dele. Tem ele cantando na apresentação.
Trote.
Né? Ele canta em português, tá? E dá uma sambadinha e tal.
Não, ele é simpatia, ele é mesmo, né? Não, eu fiquei chateado, mas pra mim não mudou nada. Meu salário caiu igual.
Vai promover
no final do mês.
A reconciliação do Ulisses com o Rodrigues.
Vai acontecer,
Rodrigues.
Vai acontecer. Vou falar esse abraço.
Eu não tenho. São raros os casos de jogador que eu vou falar pra vocês que, ah, eu não gosto desse cara por causa disso, de gravação. Normalmente é a história que é legal de contar, assim, como a do Batshuayi, né? Que muita gente falou do Palace. Muita gente já mandou mensagem. Aí, Mitch tá de volta na Premier League e tal.
Mitch. Ele não acertava o gol, né, na gravação?
Na gravação ele não acertava o gol. Mas ele também é simpatia pra caramba. Gostei muito de ter trabalhado
com
ele.
É pequeno, né? Tem que aumentar esse gol aí, pô. Vamos falar do Arsenal, vai, João. Você tá enrolando, vai falar, Eduardo.
Já que a gente tá falando de jogadores que a gente gosta, né?
Nem precisa
estreia
falar.
Do grande... Não, tem que falar. Foi um jogão. O Arsenal jogou brincando. Demais. Empolgou, pô. Eu fiquei empolgado aqui. Tô falando até o Arsenal campeão.
Foi a melhor apresentação de um time nas últimas... duas décadas da Premier League.
Do Arsenal.
Do Arsenal.
Que United não, do Ferguson nada, né?
Ih, tá louco?
Assim, foi legal ver, você falou, o William continuando como ele tinha terminado a temporada.
Sim,
Encaixando, pô, né, perfeitamente ali no time. A Nathalie tava lá, vai falar daqui a pouquinho. Mas ele encaixou bem no time, né? E ficou o Pepe no banco, né?
Sim.
E, cara, eu acho que o Pepe vai ficar no banco, porque o William já chegou com personalidade, né, cara? Ele participa do jogo, quase fez um gol de falta também, foi na trave, né?
Foi na trave. O Arteta mesmo, depois do jogo, falou, a gente precisa desses caras que chegam e hit the ground running, né? Tipo, que já chega e entrega. E foi o que aconteceu com o William. Eu fiquei impressionada como ele parecia à vontade em campo, sabe? Ele realmente parecia à vontade e ele... Todos os pontos fortes que a gente conhece do William, do estilo de jogo dele, porra, a gente viu nesse jogo contra o Fulham, destaque pra inversão de bola dele no gol do Aubameyang.
Absurda, né?
Lindo gol.
É, da jogada inteira, né?
Lindo gol.
Jogado. É. Lá atrás, o time pressionadíssimo, né? Cara, impressionante.
E ainda tem gente que questiona, vale a pena arriscar, você pode tá perder louco, a bola, né? Sofrer o gol, sabe?
Mas vai fazer isso com o time do Arsenal, né? Outra coisa é fazer com o time de São Paulo.
Mas você... mas 5 meses atrás, você não imaginava que o time do Arsenal teria qualidade pra sair jogando assim.
É verdade.
E a jogada inteira, né? Começou lá com o gol igualzinho que fez contra o Liverpool na Supercopa.
É. Diniz ou Arteta? Não, vamos lá.
Então você vê a marca do Arteta muito claramente, né? Isso é que é legal. Você vê o trabalho do Arteta em cada jogo ali, na maneira de jogar, na atitude dos jogadores, na escalação. Realmente tá empolgando o jovem Arteta. Eu sou mais velho que o Arteta, velho.
Sério?
Uhum.
Sério.
Ele tem 38, né?
Brincadeira.
Ele tem 38.
Ele é sério, né?
Ele é. Ele parecia mais velho. Eu não imagino que fosse.
Será que quando ele tomar um pint aqui com a gente, ele...
Depende, ele relaxa.
Será que ele ri? Toma um pint.
Ele ri.
Será que ele ri?
Ele é de boa. Uhum.
É? Sei não,
tem jeito de ser bem...
Também acho que ele não ri não, hein?
Não?
Não, eu gosto. Não, ele vocês é meio... não viram a cara que o Renato fez quando ele falou, tem jeito de ser meio...
Meio Pepe.
Fechou a cara, né?
Não.
Ele não tem marra, né? Ele é só sério.
Só faltava ter marra nos primeiros 2 meses de trabalho. Aí já.
Não, mas
eu não acho o Pepe marrento.
Não.
Deixa pra lá isso aí.
Isso é outra conversa. Mas eu também não acho marrento.
Mas voltando ao Arsenal, muita gente pode levar em consideração: mas é o Fulham que acabou de ser promovido, que muita gente tá colocando o Fulham como um time que vai brigar contra o rebaixamento. E eu acho que realmente o Fulham vai brigar contra o rebaixamento. Realmente. Mas no começo, o Fulham, o primeiro tempo principalmente, o Fulham fez um primeiro tempo. Com atitude, sabe? Você ouvia o Fulham gritando o tempo todo em campo e o Arsenal até meio que ainda se encontrando, sabe? E depois, só que o Arsenal, quando encaixou, foi embora. E eu acho que é muito isso. E aí é mérito do Arteta, né? Quando os jogadores se encontram e veem, entendem o que eles têm que fazer, aí o time deslancha. O Gabriel Magalhães mesmo, ele treinou, ele chegou naquela semana. E daí eu ouvia o Arteta falando com ele o tempo todo, falando em espanhol, né, porque o Gabriel ainda não tem o inglês fluente, mas passando instrução para ele, e os jogadores também se comunicando com ele o tempo todo, e a gente está falando do William, mas a gente também tem que falar do Gabriel.
Com
porque
certeza.
O Gabriel vai muito bem nos duelos mano a mano. Tá?
Ele é grande, é forte.
Ele é grande, ele é forte. Ele tem tempo certo de bola. Ele não é aquele jogador como...
Está abafado?
Não, aquele jogador como o Davi Luiz que vai sair jogando, sabe?
Uhum. Está abafado.
Está abafado, eu acho que nem existe.
Nem existe está banado. Palavra, né? Está banado, aqui. Está banado.
Mas eu acho que ele tem um perfil que a defesa do Arsenal estava precisando, que é aquele cara mais um pouco mais clássico num sentido,
melhor,
sabe?
Melhor, né? Bom.
Não, para. Falou isso, parece que a gente não gosta do Davi Luiz.
Eu adoro o Davi Luiz, cara, Davi... mas tava precisando de um outro cara ali também.
Tava sim. Né?
E eu falei com o Gabriel depois do jogo, então ele ainda tava meio nervoso, sabe? Foi a primeira entrevista dele.
É claro, dele. Pô. Sempre que você dá uma entrevista pra Nathalie Gedra.
Nossa, você realmente é uma figura bem intimidadora. Vamos ouvir o Gabriel. Bom, Gabriel, primeiro, parabéns, bela estreia. Acho que não dá para estrear de uma forma melhor. Vocês não sofreram gols, você deixou o seu, né? Então eu queria que você me falasse um pouco de como você se sentiu em campo. Você não teve tanto tempo assim para treinar com o Arsenal, já teve que começar como titular, né? Então as primeiras impressões dessa sua estreia.
Primeiramente, agradecer a Deus. Eu fico muito feliz pela estreia, pela vitória, primeiro, pelo gol também, pela ajuda dos meus companheiros. Não tive muito tempo, mas foi um grupo que eu cheguei e me acolheram muito bem. E fico muito feliz com isso. E não tem coisa melhor que estrear com vitória e com gol.
E o William também, né, estreando com 2 assistências. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de ter 4 brasileiros no elenco, que deve facilitar na sua adaptação, e um pouco sobre o seu estilo de jogo. Como que você acha que o seu estilo de jogo se encaixa bem com o do Arsenal?
Muito bom, porque no dia a dia, né, o Davi vem me ajudando muito também, é um menino da posição. E parabéns pro William, pelas 2 assistências, e agradecer ali pela assistência. O treinador todo mundo sabe que é um ótimo treinador, e fico muito feliz também poder estar trabalhando com ele. E sei que vou aprender muito ainda, né? É um estilo de jogo diferente que eu vinha fazendo, mas como eu falei, o grupo é muito bom, todos tentam se ajudar. Então fico feliz com isso, espero que essa temporada seja uma temporada maravilhosa para todos nós.
Guaranteed that I die legend. Yeah, sign God, homie, I'm reverent. Preach, just protecting my investment. Ask about my integrity's not a question. Straight up, all the way up, with the same ones that was down from the jump. They was same ones been around when they ain't funds.
Bom, eu só vou dar uma curiosidade aqui, porque muita gente pergunta do Craven Cottage. É um estádio bem popular entre as pessoas que gostam de Premier League. O Craven Cottage está sendo reformado, tá? Do outro lado, o lado que pode
a ser reformado
é a Riverside Stand, que é o lado que fica do lado do rio, né? Riverside. E,
by the way.
É, by the way. É, vai ficar bem bonito, mas eles já derrubaram a arquibancada lá do outro lado.
Derrubaram.
Sim,
completamente.
Eu tomei um susto quando eu entrei. Derrubaram a arquibancada do outro lado.
Os caras foram espertos, né? Aproveitaram agora que não pode ter torcida, né?
É, mas ali eles colocaram, tipo, a TV do clube tá lá, tem umas câmeras de transmissão que também ficam lá no, nos andaimes, mas vai virar essa reforma, porque eu tinha visto que ela tinha sido aprovada, mas eu não sabia pra quando, vai aumentar de 25 pra 30 mil a capacidade do Craven Cottage, mas o lado velhinho, charmoso, que a gente ama,
é
vai continuar igual, porque é tombado, exatamente,
pela herança... Two, né? Que eles falam.
Grade 2, pela herança nacional da Inglaterra.
Gente, só pra terminar o Arsenal, eu vou, ó. Holding, Gabriel e Tierney, a zaga. Bellerin, Elneny, Xhaka e Maitland-Niles, o meio. Aí o ataque, William, Aubameyang e Lacazette. Aí, se você dá esse time... E não tô criticando o Arsenal, não. Vai demorar pra... ter jogadores do mesmo nível do City, do Liverpool, são várias janelas.
Mesmo fala isso.
Mas se você vê essa escalação e você dá na mão de um técnico que não seja bom, esse time não vai jogar bem.
Elneny, Xhaka.
Na Premier League, não. Holding, Elneny, Xhaka e Maitland-Niles, acho que eu destaco assim. Não. Sabe? E o Tierney é jovem, talentoso, mas também não é nada ainda. O Gabriel, que fazia estreia. E aí o Arsenal vai lá e ganha de 3-0.
Você compara com o meio campo do Everton, por exemplo, que a gente estava falando agora?
Compara
com qualquer um, né?
Compara com o time do Tottenham. Né? Se a gente fizer o duelo um contra um aqui, o Tottenham deve ganhar em 8 posições, por aí, 7. Só que hoje o Arsenal jogava muito melhor que o Tottenham, muito melhor.
Não, e só um detalhe em relação ao Gabriel, ele não jogava desde antes da pandemia, né? Porque a Liga não voltou. E ele já chegou, teve que ser titular, fez o gol dele, né? Então, bem legal.
Muito bom. Mas então, o Fulham vocês botam como um dos rebaixados? É difícil essa conversa toda, né? Mas realmente o Fulham eu acho que vai ser difícil, né?
É, não tenho capacidade de citar três agora, mas o Fulham...
Eu tenho. Né? Eu vou citar meus três aqui. A gente falou que a gente prometeu que ia fazer isso. Vou só falar meus três. Eu vou ser ousado um pouquinho.
Vai lá.
Fulham. Quer dizer, nos primeiros dois eu não vou ser usado. Fulham, West Bromwich, mas eu já achava isso antes deles perderem na estreia. E eu vou colocar o Crystal Palace.
Vai.
A gente tá elogiando aqui, o Crystal Palace tudo. Claro. Mas o Crystal, a gente vê os outros times, o Brighton se reforçando, o Southampton, que não se reforçou tanto também, mas eu, apesar de ter perdido pro Crystal Palace, eu acho que é um time melhor que o Crystal Palace. O Palace, a mesma coisa que a gente falou do Liverpool, não é possível que o Liverpool vai conseguir manter, é difícil. O Palace é a mesma coisa, é todo ano passando assim. Às vezes não passa o foco, mas a gente fala, pô... tira o resultado da onde não tem tirar, consegue um 1-0 ali.
Salva, né, velho? Também.
Mas esse ano tem o Michi Batshuayi, né?
Pra complicar ainda. Então, assim, é palpite.
Eu vou usar um pouco mais ainda, hein?
Fala.
Desculpa, Nathalie.
Não, fala.
Eu vou também Fulham e West Brom. Eu vou botar West Ham.
Eu ia colocar West Ham.
O West Ham também tá pedindo pra ser rebaixado, né?
West Ham, que coisa feia, né, cara? Com David Moyes, o time todo desengonçado.
É verdade, o West Ham é um belíssimo candidato.
Eu acho que
razão.
Vai sofrer esse West Ham, hein?
É, eu também acho.
Felipe Anderson sumiu, né? Tá no banco de novo.
É, entrou no final do jogo só.
Que pena, né?
Meus três são os mesmos.
É? Uhum. Olha só. Ulisses, concorda? Discorda?
Como eu disse, eu não tenho capacidade para. Eu não sou capaz de opinar, como diria a Glória.
Pires. Pode falar,
mas
o
Arsenal eu acho que é top 2.
Top 2.
É Chelsea, Arsenal ou Arsenal, Chelsea.
Empolgou.
O que deu para ver?
Eu não sei, porque o Brighton também eu tenho muita desconfiança aí, viu, cara? Com a equipe do Brighton.
Um time que começou bem também foi o Newcastle, né? Que ganhou do West Ham. que...
O time contratou muito bem, né?
Contratou bem na janela. Fez a janela da...
Surpreendente, né?
A janela do rebaixamento, né? Pegou todo mundo do Bournemouth e Norwich, né? Foi o Fraser, Wilson e...
Do Burnley. Foi o... Quem pegou?
Não, o Newcastle contratou do Bournemouth, tá. Né?
Do Bournemouth?
Do Bournemouth e do Norwich. O Jamal Lewis,
é verdade.
Lateral. E o... Mas o Will... Jogou Wilson e Carroll no ataque.
Pois é.
E o Almirón no banco. Eu fiquei surpreso. Mais do que o Joel. Eu já sabia que o Joelinton tinha tudo pra virar banco. Agora o Almirón...
Mas a sorte do Joelinton, eu acho que é... O Carroll é bichado, né, velho? Ele vai durar 2 jogos no máximo. Aí vai se contundir.
Então, mas aí acho que se o Carroll se machucar, a tendência é o Almirón voltar pro time. Não,
não sei, mas se ele quer jogar com esse esquema de ter um grandão ali, em vez do Carroll, o Joelinton.
Não, o Callum Wilson não deixa de ser um...
Não, o Wilson com... Bom, enfim.
Pode ser, enfim. Mas assim, foi... Callum Wilson é uma excelente contratação, no meu caso. E o Ryan Fraser, mais ainda. Eu firo o Callum Wilson, mas o Ryan Fraser estava sem clube. Então não gastou nada.
Veio na faixa.
Não, foi muito bem o meu caso. Foi muito bem na janela. Muito bem.
Surpreendente.
E vale a gente dizer aqui que a gente falou bastante da questão dos donos, né? Que aquele consórcio da Arábia Saudita tentou comprar o Newcastle. Foi uma... Foi depois... Acabou de uma maneira meio estranha aqui na Inglaterra,
foi.
Né? Porque, oficialmente, a notícia que saiu foi que eles retiraram a oferta, né? A Arábia Saudita. Mas aí nos bastidores começou a rolar a conversa de que a Premier League tinha decidido que não ia deixar, aceitar. Não ia aceitar, mas que deu a oportunidade para a Arábia Saudita sair para não ficar tão feio, né?
Foi,
Uma diplomacia
ali.
O que eu li foi isso também. Não tem nenhuma informação de bastidor, mas o que eu li foi isso. Aqui.
Não, mas agora, essa informação ainda está mais forte porque o Newcastle... O Mike Ashley disse que vai entrar na justiça contra a Premier League por ter negado a venda. Então, o caso vai dar o que falar.
A comoção foi muito grande aqui, né? A comoção foi forte. Eu não imaginava, honestamente,
demorou.
Eu não imaginava que a Premier League ia fazer isso. Mas eu acredito bastante nessa versão pela reação do Mike Ashley e pelo fato que a reação foi muito forte aqui. Muita, exceto a torcida do Newcastle, né? Que tinha muita gente na torcida do Newcastle que queria. Mas o pessoal aqui tava falando, pô, como é que vai aceitar esses caras? Como é que vai aceitar esses caras? E o MBS realmente tem um histórico muito controverso. E no fim saiu e parece que ficou nessa da, não, finge que você que tirou aí, fala que você pode tirar. Aquela história de tipo, não, eu pedi demissão, né? Isso é quando a gente sabe que não foi bem assim que rolou. Então não sei qual vai ser o desenrolar, mas ele também pode processar a Premier League, fazer o que quiser, que
vai
não vai conseguir...
Eu achei que o Mike Ashley fosse chegar e falar, então dane-se o clube, tentei vender, não deu certo. Mas aí eles foram lá e fizeram uma boa janela.
E nessa condição de pandemia, eu quero ver onde ele vai arrumar um outro investidor agora, né? Que não seja de origem controversa. Quem que vai vir com dinheiro? E mesmo a turma do petróleo. A turma do petróleo também não tá mais nadando assim de braçada, já tá cada vez mais claro que... O petróleo em si como commodity está entrando num declínio e os investidores da Arábia do Oriente Médio sabem disso, tanto que estão diversificando o portfólio. Eu não sei, a situação ficou mais dura, né, pro Newcastle. Vamos ver o que eles vão fazer agora.
Eu sinto pena da torcida, né, porque realmente os caras têm o pior dono do mundo, mas que nessa janela realmente
trabalhou bem.
A gente tá falando, eu entendo a raiva da torcida, é o pior dono do mundo, tudo, mas já faz umas duas janelas que ele vem investindo. O Almirón, por exemplo, ele pagou caro. O próprio Joelinton, você pode discutir se dá certo ou errado, mas ele gastou dinheiro. E agora, de novo, o Newcastle, por ser o Newcastle, um time que não tem tanto recurso, fez uma ótima janela. Então, é odiado, a gente entende isso, mas nos últimos 2 anos, vai... 2 anos, não. 1 ano e meio, não tem muito o que se reclamar dele, não.
E até porque uma coisa é vender um time de Premier League, outra coisa é vender um time da Championship, né? Por mais que seja o Newcastle, né? Pra ele é importante que o time se mantenha na primeira divisão, né?
É verdade, com certeza.
Não é bobo, né?
Agora vamos pro último palpite? Artilheiro?
Artilheiro?
Artilheiro.
Aubameyang, na lata.
Bom nome, hein? Bom nome. Alba.
Ele tá já algumas temporadas ali brigando, a penúltima ele empatou, a última ele tava ali até o finalzinho.
E com o Willian só metendo na cabeça dele?
Assim, dos times principais, eu acho que os gols ficam mais espalhados, né? Tipo, Manchester City, você não sabe se vai jogar Agüero, se é Gabriel Jesus, De Bruyne e tal. O Arsenal, ele é o cara, né? Teria o equivalente no Tottenham, mas... Você vai apostar no Tottenham? Alguma coisa?
Eu vou apostar no Harry Kane.
Vai?
Vai mesmo? É sério?
Vou, sabe por quê?
Quem teria equivalente no Tottenham? O Son não faz gol no Tottenham?
Não, mas o Harry Kane é o cara, né?
Tá, mas quem...
o som não faz gol?
Não, faz gol, mas não vai ser o principal.
Você vai apostar no som, então?
Mas o som não faz gol.
Você vai apostar no som, então?
Não, eu vou porque ele não
Por quê? Porque o Harry Kane é o cara. O som tem que passar pro Harry Kane.
Não, o som faz gol não sem precisar do Harry Kane.
De vez em quando, principalmente quando o Harry Kane não tá jogando.
Que tem acontecido bastante.
Eu acho, né, que a Nathalie tá muito ousadia e alegria. E
não, sabe por quê? Harry Kane machucou na temporada passada, sim, ficou muito tempo fora. Ele se importa muito com essa coisa de metas individuais. É ano de Euro, ele vai querer chegar voando.
A Nathalie tem outras informações.
Né? É.
Tem uma amiga nossa, sua amiga, principalmente, que faz o mapa astral, né, dos jogadores.
A Renata, que é ouvinte do podcast, ela ouve já? Todos.
Pô,
sim, ela e o Marcelo.
Ela faz o mapa astral dos jogadores. De repente, eu acho que rolou alguma coisa aí, hein? Acho que ela fez o mapa astral
um especial com ela.
Ela faz
então,
o astro dos astros. Ela
já demorou
faz
pra gente
o
fazer
mapa astral de celebridades do esporte.
Vale seguir no Instagram.
Com
Você
certeza.
Sabe o Instagram dela? Eu vou procurar aqui.
Eu sempre erro o sobrenome.
E ela já falou que o mapa astral que ela fez foi mais impressionante foi do som, assim. Ela falou.
Mas ela fez o do Michael Jordan, é muito bom.
É?
Fez do Messi.
Messi, né?
É, ela tem uma série que ela tem feito do Astro dos Astros. Eu acho muito interessante, muito legal.
É a Renata, aí o sobrenome. R-E-H-E-I-L-B-O-R-N.
É, eu sempre erro a pronúncia.
Vou pedir pra ela fazer um do Rogério Ceni, que essa história do Rogério Ceni pro Corinthians não tá me deixando dormir legal.
Você não tá conseguindo dormir?
Não tô gostando dessa ideia.
Tá, mas o seu artilheiro, Ulisses?
Não, o meu é a Alba também, com certeza. Arsenal vai ser campeão, né, cara?
Então, cara, hoje o Ulisses...
E o William é o maior número de assistências. O Kevin De Bruyne esse ano não tem pra ele, velho.
Ulisses, quer um pint? Eu tô pagando aqui.
É, exatamente, eu não bebi, tá, rapaziada?
O William igualou o número de assistências da história de brasileiros na Premier League.
Tô falando,
35.
Cara.
Igualando, acho que Coutinho, não sei.
Coutinho.
E Firmino, né? Também.
Firmino não sei, tem... boa.
Firmino também tem bastante.
É verdade.
Não,
boa.
Firmino é número de gols, não é?
É, não sei. Já...
Também.
Eu acho que Coutinho assistências. É.
Coutinho, né?
Assistências. E o senhor?
Eu juro que eu ia falar o Aubameyang, mas eu não posso deixar ficar 3-1 pro Arsenal.
É.
Mas não dá pra acreditar num atacante de um time do José Mourinho. Então...
Foi exatamente o que eu falei e você ficou bravo.
Então eu vou de Salah.
É uma boa escolha, já
Salah,
começou com 3
gols. Boa escolha.
Salazinho. Que também, se for artilheiro...
Já fez 3, né? Já
começou com 3, né?
É outro cara, muito gente boa, então...
Então, no fim da temporada, quando o Harry Kane for artilheiro, todos vocês vão pagar uma garrafa de espumante pra mim, tá? Daquelas que o Ulisses ganhou do Kevin De Bruyne.
Não abri ainda.
Só pra completar, então, aqui os jogos...
Vamos abrir o Natal, a gente vai fazer a ceia lá em casa.
Opa! Ah, tô esperando, hein?
Vamos?
Natal 2022.
Sério.
Olha aí, hein?
Olha, tá bancando a ceia, hein?
Ceia dos correspondentes, vamos fazer esse ano.
Gostei, hein?
A gente grava um episódio meia-noite. Meia-noite a gente...
a gente tá falando de artilheiro, Jamie Vardy, hein? Também meteu...
Fez dois,
hein? Vardão da massa é sempre uma boa aposta.
O Leicester começou ganhando do coitadinho do West Brom. Eu vou torcer muito pro West Brom, cara, pelo Matheus Pereira. Brasileiro, muito gente boa, esforçado. Mas o Leicester tava, claro, contra o West Brom, mas tava bem pelo que eu vi. Começou com Vardão da massa, o Maddison tá voltando de contusão, tava no banco, mas é um jogador importante, perdeu o final da temporada. E estão elogiando muito o lateral que eles compraram do Atalanta.
Sim, que fez gol, inclusive.
Fez gol na estreia, né?
Isso.
Como é que chama? O Timothy...
Castanha.
Castanha.
É, Timothy Castanha.
Ainda bem, né? Como é que vai ficar? O Ricardo Pereira vai voltar de lesão, né?
É, mas que bom que eles têm um lateral direito reserva que...
Que bom.
E o outro não é ruim, não.
O lateral esquerdo?
O Harvey Barnes.
Ah, não, o Harvey Barnes não, mas o Harvey Barnes é aquele tipo de jogador que todo mundo sabe que tem qualidade, mas nunca conseguiu ser o que todo mundo imaginou que fosse.
É.
Tomara que essa temporada ele consiga
tipo...
ser.
Se o Castanho puder
tipo
jogar...
Dele Alli.
Eu ia falar... É.
Se o Castanho puder jogar na lateral esquerda, quebraria um galho, né? Porque o Ben Chilwell sai.
É, então, mas é o que eu ia falar. Agora você tem dois ótimos laterais direitos. Mas como eu não vi o jogo do Leicester, porque a gente estava trabalhando em outro jogo,
sim,
eu não sei como é que foi o lateral esquerdo. Então sim, eu não vou também dar aqui opiniões.
É,
mas...
só estamos relatando que ele fez gol.
Sim, senhores.
Vamos encerrar, então?
É o seguinte, eu tenho que voltar lá para Stoke Newington.
Boa.
Para penthouse de...
É. O João tem mesmo uma vista ali na casa dele que não é brincadeira, viu? Mas aí a audiência já conhece, né? Quem acompanhou o diário do João aí durante a pandemia,
o
viu várias vezes.
O diário do isolamento, é verdade. Fica o convite.
pra galera conferir nas redes sociais.
Vela, fica o convite pra galera vir no meu apartamento.
Exato, baixou em Londres, é só dar um toque.
O convite
aí
é pra ceia do Ulisses.
A ceia em casa e o Réveillon é na casa do João, né? Que aí Réveillon já é mais irreverência.
Mas até a ceia as coisas vão estar fora da caixa já ou não?
Não, até o Réveillon vai estar tudo pronto. Armarinho pronto, John Lewis ali no capricho, entendeu? Os armários prontos, parede pintada, vai estar tudo no grau.
Boa sorte, hein?
Muito obrigado.
Dá trabalho essa brincadeira.
Dá mesmo.
Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um podcast aqui, Correspondentes Premier. É, estaremos de volta na semana que vem. Eu tô indo na segunda-feira para Wolverhampton e Manchester City.
Olha aí.
Não sei como a gente vai fazer para gravar, mas é um jogão.
Vai ser legal.
Remoto. City. Remotamente.
Remotamente, né?
É, a próxima é remota. Não dá para também se encontrar toda hora
semana,
no pub, né?
Vai beber muito, né?
Não, o Covidão ainda tá aí, né, gente? Então vamos dar uma segurada.
A gente tá aqui na rua, né?
A gente tá lá de fora, mantendo o distanciamento social. Sim, até entre a gente, né?
Mas as regras mudaram aqui, né?
Você pode chegar mais perto, tá? A gente mora junto.
É que tem uma pequena mochila sua aqui entre os dois. Que, olha, é a mochila.
É
aqui.
O mesmo household, né? Como eles falam aqui.
Mas esse foi bem simpático, hein? A senhora que serviu a cerveja com o cachorro aqui.
Semana passada foi gato, semana é cachorro.
Essa semana é cachorro, né?
Aqui é só alegria.
É, pet friendly.
Podcast friendly.
É isso aí.
Valeu então, pessoal. Até a semana que vem.
Até a próxima.
A gente vai se falando.
I don't just gaze at my navel. I'm savvy, savagely slow playing the table. Catching reads from signs and books written facial. Flinches.